prevenção, cuidado integral e humanização nas relações trabalhistas é pensar essa forma de olharmos na atualidade para um trabalho que às vezes se apresenta muito perverso na sutileza que ele se apresenta.
E é isso, antes de falar desse programa, né, que a Neuza vai trazer, esse mundo do trabalho, né, Alessivânia, que você traz, na psicologia social de Henrique Pichon, Rivière, é que é compreendido como espaço de produção. É onde o espaço central de produção também, não só de uma tarefa, de um trabalho que tem que ser feito, mas de muita subjetividade, né? Porque tem aí as interações, tem a questão aí dos vínculos, mas está muito focado ali na tarefa. Aí a gente traz
Isso.
esse conceito, né? Desse grupo operativo que o Pichon vai falar muito bem. Queria que você falasse um pouquinho, numa linguagem que nosso público pudesse entender, que não está aí totalmente aprofundado, né, dentro dessa teoria.
Claro. Então, assim, o que é que a psicologia social pichoniana nos ajuda a entender o trabalho e que esse programa que Neuza vai falar é? Quando nós nos reunimos no trabalho, nós nos reunimos para uma tarefa, um fazer aquilo que foi designado. Eu estou no trabalho, vou dar aqui o exemplo, Patrícia, de comunicadora. Esse é o meu fazer. Atrelado a esse fazer, você vai precisar se encontrar com seus produtores, ter uma agenda, ter um chefe, ter um superior. E aí as relações, a forma de pensar, as distintas formas de pensar vão se encontrar e às vezes colidir para a realização dessa tarefa, que é você estar aqui no ar. Ou a pessoa que está no escritório, um auxiliar administrativo, o recepcionista, o psicólogo, o cobrador de ônibus, o motorista de aplicativo. Então, tem ali relações que se estabelecem. E nesse encontro de relações é que podem e que muitas vezes surgem e emergem os conflitos. O conflito é da constituição e da vida em sociedade. A gente vai divergir porque somos diferentes, que bom que somos diferentes. A questão é o que é que nós fazemos com esses conflitos? Quando eles se acentuam e não nos permitem lidar com o diferente, com as diversas possibilidades, a gente começa a adoecer e a se machucar. E num mundo de trabalho, onde muitas vezes, para cumprir essa tarefa que está posta normalmente pelo gestor, pela cultura organizacional, pelo serviço, pela política pública, se for num caso de servidor público, pela missão, se for no caso de uma ONG, não tem espaço que a gente não possa pensar à luz da psicologia social pichoniana. Esse fazer que é colocado, muitas vezes não nos permite ter a criatividade, a autonomia, a liderança. Então, são regras muito rígidas, são metas a serem cumpridas, independente das pessoas que vão cumprir. E começa a ter o
Sim,
conflito.
verdade. Nós vamos para um bloco de intervalo comercial, tá? Rapidinho a gente volta para continuar falando sobre essa relação no trabalho, a necessidade de cumprir a tarefa, sem perder o mais importante, que é a saúde, o equilíbrio e as boas relações. Voltamos em instantes.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. Uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos juntos com você aqui no nosso Papo Sintonia. Para você que está ao vivo acompanhando a nossa programação, pode deixar a sua mensagem, pode deixar também uma pergunta, um comentário aqui no nosso chat do canal do YouTube ou ainda também aqui no nosso WhatsApp. Estou aqui conferindo as mensagens que vocês enviam e compartilham com a gente também no nosso grupo Em Sintonia, que está aberto para comentários e perguntas. Nós estamos batendo papo com a Neuza Moura, psicóloga clínica e social, especialista em saúde mental, e a Lecivânia Mota, docente e pesquisadora da área de saúde mental. Aqui, ambas que fazem parte do CIEG, essa instituição que nesta terça-feira, dia 12, vai estar celebrando 31 anos aqui de presença, fazendo um trabalho muito consistente na área da saúde mental. Hoje, falando de saúde mental do trabalhador, nós voltamos então com vocês apresentando um pouco mais, não é, Neuza, o que tem sido esse trabalho, como que as empresas também podem aí entrar em contato com o CIEG para levar esse programa ou para as suas instituições ou pelo menos para que os seus trabalhadores também possam ter acesso. Vocês estão agora no curso, né, apresentando esse projeto que já começou há um tempo e está sendo acontecendo a cada sábado. Fala um pouquinho para a gente mais.
As empresas podem entrar em contato através dos nossos canais, né, que é o nosso telefone. E também já está acontecendo as nossas atividades, né, elas acontecem, como você falou, aos sábados. E vamos pensar assim, né, Patrícia? Aquele trabalhador, aquela empresa que percebe que um funcionário, muitas vezes a gente, eu já até falei aqui em um outro momento, que as empresas se preocupavam muito com o nível de como é que está a qualidade de vida a nível ergométrico desse funcionário, né? O local que está sentado, qual é a posição. Hoje tem também um foco, né, que a gente precisa dar um olhar a isso, que é na saúde mental. E o que é a saúde mental, né? Quando a gente vai ver, muitas vezes a gente vê muitas faltas ao trabalho. Então, pensando nisso, o CIEG e a gente traz aí algumas atividades dentro desses programas que incorpora as PICs, como você falou no início, né? Que teve aí o Congresso, que mostrou muito bem que hoje não é só o espaço de atendimento psicológico individual. Também o CIEG tem as práticas, né, de oficinas de grupos, mas agora alinhado a esse programa, unindo as práticas, né? Então, você hoje quer estar dentro desse programa, você vai passar por uma massagem terapêutica, né? Então, assim, você vai poder acessar esse corpo, sair do mundo do trabalho, e aí a gente vê alguns participantes que dizem assim, eu consegui me desligar do mundo externo, eu consegui me conectar comigo. Então, a gente percebe o benefício que uma massagem terapêutica, ela ajuda e contribui. A reflexologia podal também, que é uma outra prática que a gente tem dentro do programa, né? A gente tem as técnicas de mindfulness, que é a atenção plena, que a gente trabalha com a respiração consciente. Muitas vezes a gente diz assim, ah, você está estressado? Para um pouco, reconhece o seu corpo, né? Isso precisa de treino. Então, esse programa, ele vem justamente dar a gente possibilidade para que a gente possa nos educarmos, né? Porque, assim, ainda é um desafio a gente parar para olhar para nós, né? E os profissionais também. A gente vê que hoje, se priorizar, ainda é uma tarefa difícil. A gente fica perguntando assim, né? Você está dentro do programa, é maravilhoso, mas até você aderir ao programa ainda é um desafio. A gente tem percebido isso no processo de adesão desse público, da chegada dessas pessoas procurando, né? Tem uma outra coisa que a gente fala muito, que são as técnicas de yoga, que também nós temos profissionais, inclusive aqui, agradecer os colegas, né, que participam, os técnicos que participam conosco dessas oficinas, o pessoal que é responsável pelas técnicas de mindfulness, as técnicas de yoga, as técnicas de massagem terapêutica, de reflexologia podal. Então, assim, tô estressa, barra de Axis, Patrícia, também é um outro trabalho que a gente desenvolve dentro do programa. Então, assim, você quer um equilíbrio entre corpo e mente, que é uma proposta que o CIEG trabalha, né? O pensar, o sentir, o agir, venha participar do programa, porque com certeza você vai conseguir encontrar forma para se reconectar com você. Esse programa são 8 encontros, né? Já falo isso ou você...
Pode falar, pode complementar.
Esse é um programa de 8 encontros, né? Ele já está, o primeiro programa está rodando, né? A gente espera que chegue mais pessoas para outros grupos, né? Quando a gente finaliza esse grupo, já tem uma outra turma para a gente começar a próxima turma. Hoje a gente está em parceria com a educação e com o público externo também. Que o CIEG sempre trabalha em rede, focado sempre. O CIEG tem aquela... A gente não trabalha sozinho, a gente sempre trabalha com grupos, com pessoas, né? Porque a nossa proposta é transformação social, é mover, é sair de um lugar de passividade para que a gente possa ser ativo dentro de tudo que a gente busca, né? Principalmente da saúde mental, e cada um tem a sua forma de lidar, né? Então, são 8 encontros que ocorrem aos sábados. Vai depender também da proposta que a organização, a instituição, a empresa, né, tiver desejo, porque a gente também está disposto a pensar no cronograma da empresa. São 2 horas diárias, né, que a gente começa com uma reflexão, uma meditação, após logo as práticas, né, integrativas. Depois a gente fecha com uma roda, que a gente fala que é o grupo operativo, que o CIEG tem a técnica de grupo operativo, e os profissionais que lá estão, eles têm esse conhecimento, né? Então, aí saem, né, os resultados que a gente já percebe um ganho significativo dentro das falas dos participantes. E aí eu digo assim, vai lá no Instagram do CIEG, que é o @CIEGBahia, né? Que você vai poder visitar e ver, assim, algumas falas. Claro que não tem todas, né? São pequenas falas resumidas, mas vocês podem encontrar também os benefícios, fazer perguntas. A gente está aqui disponível para responder.
Maravilha, por isso que é um programa, né? Essa sequência desses sábados, dessas oportunidades que o trabalhador tem. É preciso que ele também entenda, ele próprio, o trabalhador, entenda que ele precisa, merece estar nesse espaço para despressurizar, tirar um pouquinho a atenção das exigências, né, desse ambiente corporativo, e cada vez mais, hoje, né, com a própria tecnologia que falamos antes, com as rotinas de trabalho, com a exigência de que você seja multi, saiba fazer mais de uma tarefa, para estar ali vinculado com o seu emprego, isso torna uma pressão muito grande para o trabalhador da atualidade. Então, ter esse espaço para poder relaxar, para poder ter um momento de autoconhecimento, de auto-observação, é muito bacana. Essa consciência deveria partir da própria empresa, do gestor, do empresário, mas nem sempre é o que acontece. Então, o trabalhador, né, Licevânia, ele precisa ter essa consciência do seu papel, da importância que ele tem dentro daquele conjunto, e ele estando bem, o trabalho, obviamente, vai estar bem. E aí, voltando aí esse conceito da psicologia social bichoniana, traz essa questão da aprendizagem. Então, o ambiente de trabalho também vai ser ali um espaço de aprender, ou seja, de troca, fazer essas trocas ali e aprender com o outro, aprender, inclusive, nessa relação, como fazer a sua tarefa melhor, como buscar também estar melhor consigo mesmo.
Sobremaneira, Patrícia. O trabalho, e assim como todas as relações estabelecidas, eles são espaços também de aprendizagem. O que é aprendizagem para a gente? É uma apropriação instrumental da realidade. Ou seja, não é uma aprendizagem passiva, não é uma aprendizagem de memorização, não é uma aprendizagem de repetição de regras e protocolos. Sim. Por isso que esse programa se torna necessário, e as empresas podem nos convidar para pensar como eu faço essa, como é que eu assimilo esse conhecimento, e entendendo que tem que ser bom para a instituição e também, não é ou, é e também ser bom para os trabalhadores e as trabalhadoras. Não por acaso que essa apropriação instrumental está tão distante, como você trouxe, que a norma regulamentadora número um que o país precisou relegitimar para poder recolocar esses riscos psicossociais relacionados a trabalhos, advém de uma explosão de adoecimento mental, de afastamento por doença mental. Então, os dados mostram, dos dados do INSS coletados, mostram que em 2024, e isso seguramente deve aumentar nos próximos anos, nós tivemos um marco na série histórica de aumento de 68% dos afastamentos dos trabalhos relacionados à saúde mental. Veja que o INSS trabalha com relações de trabalho formais. Você percebe a quantidade de trabalho informal que não há esse registro, e que isso pode ser muito maior?
É verdade. Se esse é um dado formal, né, baseado ali nos que estão formalizados com a carteira, e vem de um órgão que traz esse dado que já nos chama a atenção, imagina aqueles que não são atingidos por esse raio, que não estão notificados, né? A realidade pode ser muito mais impactante.
Seguramente. Para assim, é muito mais impactante, mas ela não pode ser desalentadora. Eu acredito que um conjunto de iniciativas que vem sendo feito, acho que essa própria NR1, né, esse debate que vem acendendo, temos aí no momento para que a gente possa refletir a discussão que está para ser votada no Congresso, que é a redução da jornada, que é a nova escala de 5x2, ou seja, estamos pedindo 2 dias para trabalharmos, e que já está comprovado que as novas tecnologias, a forma como nós nos organizamos, não haverá prejuízo. Isso as empresas, grandes empresas da Europa, algumas empresas, mas, né, vamos pensar assim, com outra visão dos Estados Unidos e América do Norte, já vem aplicando, e que tem mostrado, inclusive no Brasil, empresas que vêm adotando este modelo anterior a esta legislação, mostram que não há prejuízo. Há uma cultura, na verdade, da gente dizer assim, a gente pode se organizar de outra forma no trabalho que seja bom para todos e todas. Acho que essa é uma coisa que a gente precisa refletir. Senão, a gente não pode mais tratar as pessoas como descarte. Esse trabalhador ficou ruim, eu tirei todo a saúde mental e física dele para trabalhar, eu descarto e pego outro. Essa é a cultura que não pode mais acontecer. Que é uma cultura ainda muito caica que nós temos no país, que é fruto, obviamente, do nosso processo de escravidão. Então, pensar o trabalho que seja bom. Veja que coisa que a gente está pedindo. Um trabalho que seja bom para o trabalhador e para o empregador. Era isso que a gente está pedindo. Para que não haja essa explosão de saúde mental. Sem saúde mental, qual é a função nossa? É como se estivéssemos vegetando.
Uhum.
Não é?
E essa empresa também está atenta para observar, né, aqueles casos de adoecimento, o trabalhador que está demonstrando, que está mostrando esse processo de adoecimento. Pode ser até que não fale, que não esteja isso no diagnóstico preciso, mas o comportamento, as ausências, as relações ali no ambiente de trabalho, aqueles picos, né, que muitas vezes é idade de agressividade ou de nervosismo, isso tudo tem que estar sendo olhado, né? Não só olhar a produtividade que ele está entregando, mas como ele está. E isso parece que não está no dia a dia, na rotina, né, do trabalho. Não é isso, Alessivânia?
Não, eu acho que isso aí é uma outra vertente desse programa. Sim. Que a gente se propõe, que é conversar com as lideranças.
Tá.
Que cultura organizacional é essa que você prima pela competitividade, mas ao mesmo tempo você cria na sua empresa um clima de hostilidade? Tá. Nós temos tido muitos casos e, né, em vários campos de aumento de agressão e violência entre trabalhadores e trabalhadoras colegas. A gente tem casos, por exemplo, então pessoas que faltam muito, a gente não pergunta o que está acontecendo com você, a gente diz, aqui é lugar para fortes, aqui os fracos não têm vez. Essa cadeira, lugar onde você tem muita rotatividade, aqui é um lugar onde essa cadeira é quente, né? São coisas que a gente ouve no dia a dia e que a gente precisa parar e dizer assim, o que é uma cadeira quente? O que significa uma cadeira quente? Será que o processo de trabalho está realmente condizente com a saúde mental? Ele é produtor de saúde mental, ele propicia condições de trabalho digna para que as pessoas possam se desenvolver seu trabalho, o que nos faz acreditar que é prazeroso olhar para uma cadeira e chamá-la de cadeira quente, onde ninguém fica.
Sim.
Entende a cultura organizacional, que cabe à gestão, cabe à cultura organizacional desmistificar este lugar, que esse trabalho tem que ser no lugar de adoecer.
Sim.
O trabalho, para quem, né? Algumas pessoas que acreditam, né, que toma isso como primazia, deveria dignificar os sujeitos e não aniquilá-los, e não objetá-los.
Sim.
Perfeito.
Se Neuza quer complementar alguma coisa, só dizer também aqui, antes de passar para a Neuza, que é isso que você traz, né? O ambiente de trabalho não precisa ser um espaço de competição, embora tenha, mas de cooperação. Todos, quando são chamados a cooperar, a estar ali cooperando para o bom resultado da tarefa, que a tarefa seja cumprida, onde cada um entende o seu papel, o que pode realizar, com o que pode somar. Quando isso é pensado, né, dentro das organizações, de forma estratégica, qual é a competência de cada um, qual é a condição de cada um, que cada um pode estar, o trabalho soma. E aí, outra coisa que adoece muitas vezes também, esse silenciamento, né? Você não ter esse espaço de fala para falar até das suas vulnerabilidades, porque você não pode mostrar que é vulnerável, isso vai colocar você no foco, aí, bom, aquele não serve. Então, sair desse lugar de passividade, de só ouvir, mas também de protagonismo, né? De falar, de trazer sua opinião. Isso cria um ambiente rico. Às vezes fala, não quer ouvir a opinião daquele funcionário, porque ele sempre reclama ou sempre está trazendo alguma coisa. Na verdade, ele está ali buscando esse protagonismo, querendo somar e querendo trazer também soluções, sob o ponto de vista dele, né?
Importante que vocês trazem, né? E aí a gente fala muito da crítica e do julgamento, né? A gente tem no ambiente do trabalho essa cultura da crítica e do julgamento. Então, quando a gente encontra um espaço que a gente possa falar sem criticar, sem ser julgado, e que a gente possa também... Eu sempre digo o seguinte, antes de qualquer pessoa, quem reconhece a si, somos nós mesmas. Mas para nos reconhecermos, a gente precisa parar para fazer isso. Porque é toda essa dinâmica, toda essa rotina, né? Essa hiperconectividade com o trabalho, a gente não tem tempo para fazer isso, a realidade é essa ainda. E a gente não tem também a cultura. né? A gente trabalha muito nessa coisa, a gente aprendeu a fazer. Pensar e sentir distanciou o tempo todo. Então, integrar esse pensar e esse sentir para fazer é muito importante. Então, para além da empresa, o colaborador, né, ele precisa também estar atento e ter essa voz mesmo, esse poder de fala e protagonizar a vida, né? E estar atento, porque eu penso que a observação, muitas vezes, não é só dos gestores. Às vezes, nós, enquanto colega de trabalho, a gente pode perceber um desajuste, né? Uma desorganização de um colega não. Parou. A gente pode perceber um desajuste, uma desorganização de um colega nosso, que aquele gestor que não está ali no dia a dia não percebe. Então, a gente também chegar e acionar isso de uma forma acolhedora, né? De uma forma cuidadosa. Eu penso muito sobre isso, né? Você está se colocando no lugar do outro.
Claro, isso mesmo, é tarefa de todos, né? Esse cuidado com todos. Não só o foco é que a tarefa seja bem realizada, mas aqueles que estão realizando as tarefas, como é que estão? Como é que está ali a sua saúde física e também mental? E aí quero mandar um abraço aqui para a Rita, querida, né? Tá? Rita Correia, está aqui participando com a gente, membro também do CIEG, e ela diz: é importante a humanização das relações trabalhistas. Ninguém perde, só ganha com o trabalho. Rever as próprias condutas no autocuidado e cuidados mútuos é essencial à saúde mental. A conduta com seu autocuidado, se eu estou cuidada, se eu estou bem, eu também vou estar bem nessa relação. E os cuidados mútuos, aquilo que você falou, não é tarefa só do gestor, mas de cada um, coordenador, líder de cada setor, está atento como que essa saúde dentro dos ambientes corporativos, ela está sendo feita, está sendo cuidada, e sinalizar quando algo, né, não está aí bem.
Isso, Patrícia. E assim, eu queria só chamar a atenção, quando eu falei no início do mundo do trabalho, pensar o trabalho, a gente precisa, para intervir, conhecer especificamente de qual trabalho nós estamos falando. O trabalho da indústria é diferente de um trabalho do comércio, que vai ser diferente de um trabalho doméstico, que vai ser diferente de um ambiente de saúde, do ambiente da educação. Ainda que, em essência, entre aspas, nós tenhamos as mesmas relações, geralmente meios de produção, alguém que vende sua força de trabalho, uma tarefa definida, regras a cumprir, mas as características e as singularidades de cada espaço de trabalho, ela precisa ser pensada com sua singularidade. Então, ainda que eu possa falar que você está no campo da comunicação, está no campo de lugar de rádio e com transmissão na internet é uma coisa, estar no rádio, transmissão da internet na região Nordeste é outra coisa, estar no rádio na região Nordeste com um determinado segmento é uma coisa completamente diferente. Então, é pensar também o trabalho em sua universalidade, mas não posso deixar de pensar a singularidade. Não vai ser possível homogeneizar, tornar tudo igualzinho, cada um com sua singularidade. E essa é a beleza da diferença, entende? Mas é exatamente por ser diferente que nos permite olhar com essa especificidade para saber o que é possível fazer ali. Então, mesmo em ambientes altamente competitivos, ambientes corporativos, é possível refletir e saber até que ponto essa competitividade é boa para, inclusive, né, que é o fim máximo das empresas corporativas de cunho privado, o seu lucro. O que é que você chama de lucro? E aí vem uma outra dimensão do trabalho, que nos anos 90 se chamou muito de responsabilidade social. Lucro não é só os valores financeiros que você ostenta na sua conta no final do ano. Mas lucro também é a qualidade de vida do seu trabalhador, o quanto ele não se afastou, o quanto ele não adoeceu, o quanto ele não se acidentou. Uma empresa socialmente responsável é uma empresa lucrativa também. É um outro indicador de lucro e de produção.
Maravilha. Gente, então aí o CIEG está à disposição, reserva esses minutos finais para que vocês possam falar também. Já falamos um pouquinho no início, no primeiro bloco, mas você que não ouviu vai ter a oportunidade de saber como se você pode também chamar a equipe do CIEG para fazer um trabalho, né, dentro do ambiente corporativo, das empresas, para ver essas relações, como essa tarefa está sendo realizada ou não realizada, quais são as dificuldades reais que estão sendo encontradas ali. É um trabalho que o CIEG faz com grande contribuição. E aproveitarem também para reforçar o convite para essa celebração dos 31 anos aqui de atividade em Salvador. Então, fiquem à vontade aí para as considerações finais.
Então, eu vou aproveitar, Neuza, e dizer, né, que nós estamos... Agradecer a você, Patrícia, por essa parceria incrível, por esse compromisso social, esse cuidado em promoção da saúde psicossocial junto com a gente. Amém. Estamos fazendo 31 anos amanhã. O CIEG, que é o Centro Interdisciplinar de Estudos Grupais, Henrique Pichon Rivière, que ao longo desse tempo vem exatamente provocando esses questionamentos e contribuindo para produzir mudanças nesse cenário. Amanhã, nosso lema e nosso lema desse mês é: se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. E ao longo dessa semana, nós temos uma série de atividades para comemorar, refletir e celebrar essa caminhada que é muito desafiadora também, apesar dos grandes benefícios e das grandes alegrias que ela nos traz. Amanhã nós temos um café da manhã, todos eles acontecendo na nossa sede, lá no prédio da Paulinas, das 9h30 às 12h, que vai ter um encontro musical. No dia 20, nós temos uma roda de conversa com Neuza aqui e com Rose Fonseca, onde eu não sou você. Você não é eu, que é uma fala. Vamos experimentar o nós no vínculo saudável. No dia 23, temos a oficina com adolescente, o eu, o outro e o nós no processo de aprendizagem com Clemilda e Maria Rita, de 9h15 às 12 horas. E no dia 27, nós temos uma oficina interativa Longevidade Sim, Passividade Não, com Clemilda e Maria Isabel Vitória de Carvalho, uma performance teatral de Celso Castanho. Aguarda 9h30 às 12h, aguardamos todas vocês. Qualquer informações adicionais, é só nos chamar no 719-9902-3643 e, como Neuza já disse, no @CIEGBahia.
Maravilha.
E são atividades gratuitas, né, Ale?
Todas as atividades gratuitas.
Maravilha, gente, para adolescente, falando aí, né, para esse público que está precisando tanto
todos
de atenção.
Todos os ciclos de vida.
Todos os ciclos de vida, né? Vivendo aí também maturidade, a velhice, a pessoa idosa, necessário demais. E esse olhar, eu não sou você, você não sou eu, como nós dois, né? Podemos interagir e vivenciar e construir algo que seja positivo, muito bacana, necessário e urgente. Todos os temas gratuitos aí, uma semana comemorativa, um mês de comemoração da presença do CIEG aqui entre nós. Neuza, obrigada também por hoje, né? Deixa aí também a sua fala final aqui no nosso programa.
Agradeço a todos e aqueles que desejarem uma qualidade de vida, um olhar para si, nos busque. Faça contato, acesse o nosso programa e venha participar conosco. Tenha certeza, os ganhos são gratificantes.
Obrigada, querida. Parabéns ao CIEG, né, que amanhã vai estar celebrando nessa manhã linda, musical. Vai ser tudo muito gostoso, muito preparado, com muito amor, não tenho dúvida, tá? Então, continue aí firmes e fortes aí nesse trabalho maravilhoso que vocês realizam. Obrigada por hoje, beijo grande, obrigada, Marquinhos, todos os nossos ouvintes, um grande abraço e até a próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista. qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Ei, você sabe que tem entrega do governo da Bahia em Santa Maria da Vitória? Tem sim! Olha o Hospital Doutor José Borba! Tá feito! E na capital? Também tem! Nova rodoviária, 102 escolas em tempo integral, centro de monitoramento de segurança. Tá feito! E em Pirá? Também tem escola de tempo integral. Tá feito! O Hospital Estadual do Litoral Norte, em Alagoinhas, também tá chegando. Porque por toda a Bahia tem trabalho. Tá feito! Tá chegando mais! Governo da Bahia, do lado da gente.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você sabe que tem entrega do governo da Bahia em Teixeira de Freitas? Sim, tem um colégio de tempo integral Rui Barbosa. Tá feito! E o Hospital Costa das Baleias também. Tá feito! E em Brumado, tem a Unidade Básica de Saúde Dr. José Clemente. Tá feito! Tem mais qualidade de vida chegando em Anagé e Caetité, com sistema de abastecimento de água. Tá feito! Ah, e na capital, tá chegando o TCA, o Teatro da Bahia. Porque por toda a Bahia tem trabalho. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Mãe, seu carinho é a certeza de um.
Feche os olhos por um instante. Tente resgatar uma lembrança da infância. O colo da mãe, a voz que tranquiliza o choro, ou a mão que se despede lá na porta de casa. Para alguns de nós, todas essas memórias não vêm em silêncio. Elas têm uma trilha sonora. A figura materna é quase sempre o primeiro porto seguro. E na música brasileira, ela é uma grande inspiração. Isso não é apenas impressão. Um levantamento do ECAD, o Escritório de Direitos Autorais, registra hoje mais de 10 mil obras com a palavra mãe no título. Às vezes, a homenagem vem na forma de uma tradicional prece doce infantil, que recorda a infância como cantarolou o analista financeiro Fábio Martins.
Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei repetir, eu quero te amar. Azul é teu manto, manto é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu.
O Fábio explicou por que a música ficou na memória afetiva dele.
Eu estudei no colégio de Freira, na quarta, quinta, terceira e primeira série, Colégio Santa Rosa. Então, a gente sempre cantava essa música quando ia entrar na sala e sempre lembrava da minha mãe, que já faleceu.
Ai, minha mãe, minha mãe.
O estudo do ECAD aponta que a palavra mamãe aparece em 2.150 títulos, enquanto o diminutivo carinhoso mãezinha batiza outras 373 canções. Na memória afetiva da professora de música Leila Borges, esse é o nome mais belo que existe, quando ela canta Mãe, de Zilanda Valentim.
Mãe, mamãe, quando pequeno, por mim a olhar, nome mais belo não existe, foi Deus que assim quis.
Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora.
A música pode ainda traduzir uma separação e um nó na garganta de quem segue o próprio caminho e leva o conselho materno no coração. É o que vem à memória quando o analista em tecnologia da informação, Sérgio Fonseca, canta No Dia em que Eu Saí de Casa, de Joel Marques e Vicente Castilho.
No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, meu filho, vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, olhou nos meus olhos, começou a falar.
O Sérgio falou sobre a lembrança da vida que essa música traz.
Essa música me lembra quando eu vim para Brasília em 1975. Isso aqui era bem uma rocinha, né? Depois fui trabalhar no Rio de Janeiro e deixei minha mãe aqui. Então ela me lembra essa fase, assim. A música é muito emotiva para mim.
Mamãe, eu quero.
Na lista do ECAD, o clássico Mamãe Eu Quero, de Jararaca e Vicente Paiva, lidera o ranking de reproduções públicas nos últimos 5 anos. A música foi composta em 1937, gravada pelos autores no mesmo ano e depois ganhou a voz da pequena notável Carmen Miranda em 1939.
Estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha cabeça.
A rainha do rock brasileiro, Rita Lee, aparece em sexto lugar nas mais reproduzidas com a música Mamãe Natureza, de 1974. Para conferir o levantamento do ECAD, basta acessar a página ecad.org.br/notícias. O repórter nacional deseja a todas as mães, de todas as melodias e famílias, um feliz Dia das Mães. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.
Cardeal FM 106.1.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Jogos desses mais ou menos,
Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos, uma excelente semana. Ontem foi Dia das Mães. Eu desejei a todas as mães muita paz, que é que a gente precisa, valorização, amor. Aí eu passei com meus 3 filhos e meus 5 netos. Então, o B.O., ciúme entre os netos, mas foi um dia bem abençoado. Mas hoje a gente vai falar sobre o inverno de 2026 no Brasil. A gente vai falar especificamente mais sobre a nossa capital, que inicia em 21 de junho, às 5h25 da manhã. E vamos falar, como eu disse, sobre o inverno do Brasil, previsão do tempo para a estação. E a nossa convidada é Cláudia Valéria. Tem um tempinho que Cláudia não vinha, mas é muito prazer, muita honra que a gente recebe ela. Ela é meteorologista do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA. Bom dia, Cláudia. Obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que nos ouvem. E é sempre um prazer, né, poder estar aqui, bater esse papo, trazer novas informações. E estamos aqui sempre à disposição.
E nós, mulheres, né, nos interessamos muito pelo clima. Então, como eu disse, a Voz das Mulheres é também informação, cultura e atualidade. Cláudia, a gente está vivendo, né, em Salvador, vamos falar de Salvador, porque está intrigando diariamente uma condição climática atípica, né? Sol e chuva intermitente. Eu lhe pergunto, né? A gente, poxa, por que isso? Hoje mesmo eu saí de manhã com sol, né? Eu moro perto da rádio, então eu venho caminhando, no meio do caminho eu já corri por causa da chuva. Então a gente fica sem nenhuma certeza do que se vai chover, se vamos levar uma sombrinha, um guarda-chuva, enfim. O que causa essa mudança, esse padrão chuva ou sol, né? Essa tendência dessa instabilidade que é atípica, né? Que é toda hora.
Na verdade, Márcia, esse período, né, especialmente os meses de abril, maio e junho, eles compõem o período chuvoso aqui da nossa faixa leste da Bahia, que é o caso também de Salvador.
Sim.
Então, mesmo quando inicia o outono, aí a gente já se prepara, né, para um período predominantemente chuvoso. Só para a gente ter uma ideia, o mês de maio costuma ter, em média, 22 dias de chuvas no mês. Sim. Então, quando chega o outono, para quem é soteropolitano, já espera realmente uma frequência maior de chuvas. Tivemos aí um mês de abril com chuvas acima da média, quando a gente observa os valores, a média é em torno de 285 milímetros, choveu algo em torno de 300. Então, ficamos aí muito próximo, um pouquinho acima do que normalmente costuma chover ao longo de todo mês. No mês de maio, essa média é um pouco maior, que é o nosso mês climatologicamente mais chuvoso, que fica aí em torno de 300, 305 milímetros, a média climatológica. Até o momento, nós temos aí um acumulado variando, né, em algumas áreas que a gente sabe que as chuvas elas não ocorrem da mesma forma em todos os pontos da cidade, entre 60 e 80 milímetros acumulados até então. Mas assim, quando a gente observa o que realmente tem chamado mais atenção, em especial nesse ano, é a forma da distribuição das chuvas. Sim. Elas ocorrem normalmente durante a noite, início do dia, mas à tarde o sol aparecendo com muita frequência. Então, assim, apesar da gente ter chuvas praticamente todos os dias, sol também tem aparecido. Sim. Então, tem sido essa grande variabilidade da condição do tempo, que no final do mês ele resulta em uma condição de normalidade, porém com essa grande variabilidade com relação à condição do tempo ao longo dos dias.
A semana passada, não me lembro o dia, mas trovejou a noite toda, relâmpago, eu gosto, particularmente, gosto de chuva, inclusive não essa chuva que traz transtorno, né, que alagamentos, situações de risco, mas a chuva eu gosto, eu acho que faz parte da natureza, mas foi relampejou a noite toda e Eu aí disse, poxa, vai ser... Porque o normal para a gente, né, seria que quando acontece isso, vários dias de chuva, né? Mas não, no outro dia estava sol. Eu disse, gente, a gente não pode hoje nem dizer assim, bom, eu vou fazer um aniversário, uma comemoração, céu aberto, né? E tá, um churrasco. Não pode, porque o tempo todo... Não é um padrão normal. De chuva, muita chuva, sim. Mas de chuva e abertura de sol, o tempo todo eu sofro isso, porque eu vim caminhando, né? E aí... Quando volto, chego aqui molhada e saio com sol, digo, bom, não vou levar nenhuma sombrinha, não precisa. E no caminho já há mudanças várias vezes ao dia. Isso é um padrão que veio para ficar?
Isso é um padrão que a gente tem observado, Márcia, essas mudanças, né? Assim, a gente já não tem aqueles padrões pré-estabelecidos que tínhamos antes, com uma maior clareza. Apesar que essa grande variabilidade, ela é uma característica do Nordeste brasileiro, sim, né? E a gente tem sempre, a gente fala sempre, a gente aí ao longo de todos os anos, de vários estudos científicos, essa grande variabilidade no tempo e no espaço, ela é uma característica do Nordeste. O que seria no tempo? Exatamente isso, chove em alguns dias, passa um período sem chover, no espaço... Chove no seu bairro, no bairro, do lado não chove, essa característica de pancadas, de chuvas. Então, assim, o que a gente fala sempre, especialmente para quem mora na faixa litorânea e agora durante o período chuvoso, vá protegido para a chuva. Então, leve sempre aquela sombrinha, porque no decorrer do dia, em algum momento, mas principalmente durante a noite, madrugada e início do dia, essas pancadas de chuvas, elas são bastante frequentes. E essa grande variabilidade, ela tem realmente se tornado mais visível, né, nas nossas estações. Então, realmente, esse ano, a gente está numa condição aí, passando de um laninha para uma condição de neutralidade. Então, esses padrões de grande escala, como nós chamamos tecnicamente, né, que são os padrões relacionados ao fenômeno ENSO, seja ENSO positivo, no caso do El Niño, negativo, Laninha, ou uma condição de neutralidade, essas condições elas também influenciam nesses padrões. Então, mesmo naquele padrão nosso de chuvas mais frequentes, a gente tem essas pequenas mudanças quando a gente compara ano a ano, essa grande variabilidade que a gente tem observado, especialmente na distribuição das chuvas e também com relação às temperaturas que têm se elevado realmente, tem tido aí uma grande frequência de temperaturas elevadas, falando do ponto de vista não só aqui do Nordeste, mas também da Bahia.
Sim, é incrível, viu? E a gente sabe, tem que reconhecer que a instabilidade climática, né, que a gente está vivendo na atualidade, é uma combinação de fatores naturais e atividades humanas. É inegável, o aquecimento global está aí, que aumenta as temperaturas, né? A temperatura da Terra tem subido, né? É o efeito estufa. Então, a gente está vendo que tem coisas que são irreversíveis, e a gente não pode continuar nesse processo de degradação mesmo. Tem que mudar as atitudes, não tem mais o que fazer.
É exatamente o que a gente fala sempre, Márcia. Assim, é uma condição que a gente já realmente está verificando. Aí, por exemplo, quando a gente faz um comparativo, né, pegando duas médias climatológicas distintas, de 61 a 90, e compara com 91 a 2020, a gente observa que realmente as temperaturas elas ficaram mais elevadas quando a gente fala da Bahia, especialmente das regiões oeste, Vale do São Francisco. Essas temperaturas elas ficaram mais elevadas entre 1 até 1,5 grau. Quando a gente pensa que a gente comparou dois períodos de média de 30 anos, então isso é realmente bastante significativo. Então a gente não está falando aqui de suposições, a gente está falando aqui de dados, né, de informações que foram verificadas. Com relação às chuvas, também uma redução das chuvas. Quando a gente faz esse comparativo entre essas mesmas médias, a gente observa que apenas nessa faixa mais do extremo sul da Bahia, a gente teve condições mais dentro da normalidade. Nas demais áreas do estado, realmente ficamos com, observamos essa redução das chuvas. Então, quando falamos do ponto de vista de climatologia de longo prazo, a gente tem observado redução das chuvas e aumento das temperaturas. Isso é um fato e a gente vai precisar se adaptar a essas novas condições.
É difícil, viu? E a gente está vendo que as é como você disse, as temperaturas altas estão prolongadas. Nós estamos em quase no meado de maio e a gente está com calor quase de verão.
Exatamente. Então, assim, a gente está observando aí temperaturas máximas, porque o que é que acontece? O nosso outono aqui de Salvador e da faixa leste da Bahia ainda realmente inicia com temperaturas mais elevadas, aquelas temperaturas que a gente vai saindo ali do verão, mas quando a gente chega no mês de maio, a gente normalmente tem uma maior frequência de dias nublados e chuvosos. Isso faz com que a gente tenha uma ligeira redução nas temperaturas. É o nosso período mais frio do ano? Não. Nosso período mais frio do ano é o inverno. Mas a gente já começa, normalmente, a verificar essa redução. Mas o que é que acontece? Como nesse momento a gente está com essa grande irregularidade com relação às chuvas ocorrem de manhã, madrugada, à tarde o sol aparece, o céu fica claro, acontece o quê? Temperaturas elevadas, o solo mais quente, o ar em contato com esse solo se aquece e a gente passa a ter essas temperaturas máximas que têm ocorrido aí à tarde, normalmente entre 29 e 31 graus, que já é uma temperatura alta, bastante elevada.
Isso, isso. Cláudia, e falando da temperatura da nossa capital, né? A gente está vendo que... A gente tem recebido aqui alertas de chuvas, né? Inclusive, tem aqui um anúncio do governo do estado e que a transição, né? Do outono para inverno. Mas a gente sempre... vai chover, a chuva vai ser vários dias de chuva e tal. A gente espera e a situação é essa. Chove bastante, torrencial... Mas aí vem o sol. Aí chove novamente, aí vem o sol.
Exatamente, essa é o que a gente espera ainda pelos próximos dias, Márcia. Quando a gente faz aí uma análise, né, que a gente costuma fazer aqui, nós temos inclusive essa publicação no portal do INEMA, nos próximos 14 dias esse cenário ele não muda muito, então temos ocorrências de chuvas, mas o sol também aparece no decorrer dos dias, e sempre com essa grande variabilidade. A previsão trimestral que nós também fazemos, né, que é essa previsão de mais longo prazo, que a gente chama até de um prognóstico, porque é algo com um tempo mais ampliado de previsão, então nós chamamos de prognóstico. Então, a gente espera exatamente essa mesma característica, que no decorrer do trimestre fique aí em torno da média, podendo ficar um pouco abaixo da média, em algumas áreas, às vezes até supera, porque aquela, como você comentou, aquela pancada de chuva com uma intensidade maior, mas com relação à distribuição ao longo dos dias, a gente não vai observar grandes mudanças aí, pelo menos aí nesse mais curto prazo, 14 dias.
Isso, como você disse, nos próximos 15 dias, né? Mas assim, o que é que a gente pode esperar, falando do inverno, né, da previsão para a estação, que a gente espera para esse inverno na Bahia, mas a gente quer saber da nossa capital também, né? Que, como eu disse, inicia de 21 de junho, está perto, termina em 23 de setembro. Eu quero que você fale tudo, como será o tempo, o clima, as temperaturas.
De uma maneira geral, o que nós temos até o momento, né, que a gente lembra sempre que quando a gente fala das condições do tempo, precisa ser algo que vai sendo acompanhado, né, sempre. Sim. Essas novas rodadas de modelos vão trazendo novas atualizações e a gente vai sempre trazendo essas novas informações. Mas observando com o que nós temos hoje, nós temos um padrão aí para o segundo semestre da atuação do fenômeno El Niño, né? Voltando a um novo episódio de El Niño. No momento ainda nós estamos aí com temperaturas, saindo de temperaturas negativas, entrando num padrão de neutralidade, mas com esse forte componente de temperaturas se elevando no decorrer do segundo semestre nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. E o que isso significa? Significa um fenômeno El Niño à vista. A gente vai ter esse impacto muito rápido, vai ser logo agora, no início, no final do outono, início do inverno? Não, ele é gradativo. As temperaturas vão se aquecendo, normalmente a gente tem os máximos desse aquecimento ocorrendo aí no mês de dezembro, por isso é o El Niño, né? 25 de dezembro, então essa referência é exatamente por a gente observar os valores máximos desse fenômeno.